CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
E hoje no nosso quadro Dinheiro em Pauta, gente, a gente vai falar do setor de consórcios que iniciou o ano de 2024 comemorando os resultados alcançados durante o ano de 2023 com 316,7 bilhões em volumes de créditos comercializados. Isso é um recorde, viu, gente? Para a gente entender melhor como funcionam os consórcios, o que, que é o consórcio, do que a gente pode fazer o consórcio, eu recebo aqui o Brenon César, gerente de instituição financeira cooperativista. Brenon, seja bem-vindo, bom dia.
Tudo bem, Márcia, bom dia. Que saudade estávamos de você, né?
Então, a recíproca é verdadeira.
Tá louco, que bacana.
É sempre bom receber vocês, porque a gente mudou de dia, né? Antigamente era segunda, agora a gente veio para quarta-feira. No meio da semana, falar de economia, né? Falar como a gente pode investir o nosso dinheiro com segurança. Nosso dinheiro, gente, que é muito suado para a gente ganhar. Tem muita gente que... Essa expressão que está na moda, que faz o seu corre todos os dias, não é? Então, a gente tem que saber como aplicar, procurar os agentes financeiros certos, gente com credibilidade, né, que vai respeitar esse nosso corre de todos os dias. E para isso que a gente está recebendo vocês aqui toda semana, porque é um bate-papo muito bacana. Eu queria, Brenon, para a gente começar a explicar, assim, de uma maneira bem simples, como é que funcionam os consórcios. Assim, de uma maneira geral.
Bem geral, né? Então, o consórcio, Massa, na verdade, ele serve para quê? Para a gente, de uma forma planejada, adquirir um bem sem pagar a taxa de juros. Uhum. No geral, é isso. Porque é um produto que, se for colocar no comparativo ao lado de um financiamento, seja ele de qualquer família desses financiamentos, ele sempre vai ser mais barato. Porque o financiamento, no caso, ele tem taxa de juros. Certo que você calcula mês a mês, pelos meses até o final do seu contrato. O consórcio, ele tem uma taxa de administração. Uhum. E ela é calculada para o plano. Ou seja, independente do período que você escolha para esse consórcio, o plano, ele vai ter uma taxa de administração. E aí essa taxa de administração vai variar conforme o produto, conforme o score do associado ou então do cliente.
E essa taxa é fixa, Brenon?
É uma taxa fixa pelo produto, entendeu? Uhum. Então vamos supor que eu tenho estou fazendo um consórcio de carro, né? Esse consórcio eu fiz um fechamento ali com o meu gerente da minha conta, que ficou em 10% a taxa de juros. A taxa de administração vai ser 10% para o produto de consórcio, para esse consórcio de veículo que eu estou fazendo.
Independentemente do tempo que vai levar.
Independentemente do tempo que vai levar. Aí, Brenon, eu quero considerar isso de repente como se fosse uma taxa de juros. Tudo bem, aí você pega esse 10% e divide ele conforme o prazo todinho que você vai estar pagando. Então você vai ver ali, e inclusive é bacana para você estar contratando, fazer essa diferenciação e de repente esse cálculozinho, para você pegar a taxa de juros e calcular ela pelo período todinho. Vamos supor que a gente está fazendo um financiamento de 2%. Aí você calcula ele vezes 24 vezes, entendeu? Ele vai dar um valor final. Você pega a taxa de administração e divide pela 24 vezes de um consórcio. Você vai ver que é sempre bem mais barato, uhum, entendeu? Então, assim, o consórcio, de fato, é para aquela pessoa que quer, de uma forma planejada, adquirir o bem sem pagar taxa de juros. É o ponto focal dele.
É, e a gente sempre tem falado aqui, recorrentemente, desse planejamento, né? Isso. Eu imagino, então, Brenon, que consórcio não é para gente ansiosa, não. Que quer resultado imediato.
Não é.
É para gente que realmente se planeja a médio e longo prazo, né?
Exatamente.
E tem consórcio para tudo, né, Brenon?
Para tudo.
A gente pode citar alguns aí?
A gente tem consórcio de carro, tem consórcio de casa, a gente tem consórcio de serviços, entendeu? Inclusive, o consórcio de serviços está se tornando uma tendência dentro da cooperativa onde eu trabalho, porque, assim, você paga, ou você contribui com o consórcio e você consegue ter esse recurso em conta para fazer alguma prestação de serviço. De repente, assim, eu quero fazer uma obra, né? Eu posso contratar uma empresa que faz essa prestação de serviço e essa empresa vai cumprir toda a minha obra e pago pelo consórcio, entendeu? Uhum. Mas é para prestação de serviço, é para serviço. Por exemplo, se eu quiser comprar o material de construção com esse consórcio de serviço, eu posso? Eu consigo? Não. Porque você tem que fazer um consórcio de serviço para serviço, certo? Mas para carro, eu consigo comprar carro novo, carro seminovo. Imóvel, eu consigo comprar imóvel urbano ou rural. Então, assim, são vários itens e vários produtos, benefícios dentro do consórcio que a gente consegue adquirir muito tranquilo e sempre colocando isso. E se você for uma pessoa que faz compra online e que não consegue aguardar e fica todo tempo olhando lá o código de rastreio para ver se chega logo, cara, o consórcio, ele definitivamente pode não servir para você. Uhum. Porque, de fato, se a gente for uma pessoa bem mais agoniada e querer que aconteça logo, vai depender muito do planejamento que você faz dentro da agência, com o seu gerente, porque lá a gente tem uma métrica, né? Geralmente, quando você vai na instituição bancária, eles têm os números de quanto contemplado foram dentro do mês, qual é a taxa mínima, qual é a porcentagem mínima e a porcentagem máxima de lance. Então, você tem que mais ou menos entrar naquele parâmetro. Mas, ainda assim, não é uma verdade absoluta que você vai ser contemplado. A gente nunca vai te dar essa possibilidade de verdade absoluta. Você chegar lá, não, olha, Márcia, é hoje. A gente, com muito otimismo e tudo e tal, vai querer que contemple. A gente está te passando um número para que a gente se enquadre nessa contemplação. Mas, ainda assim, é um produto para pessoas que planejam adquirir os seus bens, entendeu?
É por isso, Breno, que a gente deve, sim, procurar uma instituição financeira.
Exatamente.
Que tem know-how para isso, uhum. Que tem 100 anos aí de mercado,
124 anos.
Atuando aí em todo o Brasil, né? Que tem credibilidade, porque Exatamente. A gente vê golpes aí.
Sim.
Todos os dias a gente tem notícia de golpe. Eu quero lembrar, só fazer uma... Me fugiu a palavra.
Uma referência, uma analogia.
Referência. A minha mãe comprou o primeiro carro dela lá em Belém, eu sou paraense, através de consórcio. E aí eu lembro que nessa época se falava muito de consórcio de veículos. Depois parece que deu né, uma sumida em consórcios. E agora, de uns 2 ou 3 anos para cá, veio se falando muito em consórcio e nesses outros tipos de consórcio, Sim. que não é mais só consórcio de carro, veículos, de imóvel, né? São consórcios agora que você pode
sabe que
ter uma gama,
Márcia?
De serviços aí para você financiar, né? Obter.
O que aconteceu para esse movimento acontecer? Ficou até redundante. Mas, assim, entrou no momento do nosso período que a taxa de financiamento, seja ela de qual for, deu uma diminuída. A gente fala, antes da pandemia, por exemplo, a gente estava fazendo financiamento de 0,80% ao mês, entendeu? Estava muito bacana, era muito atrativa. Durante pós-pandemia, a taxa de financiamento subiu, que era 0,80, foi para 1,90. Ou seja, você subiu mais de um ponto percentual. Isso é muita coisa. E aí as pessoas começaram novamente com uma tendência a vir para dentro do consórcio justamente por ser um produto mais barato, mais em conta. E por isso que hoje a gente consegue ter esse leque de possibilidades de mais produtos dentro do consórcio serem comercializados, porque as pessoas estão tendenciando a contratar mais. Ou por ter mais informação, ou por estar, de repente, sendo economista, ou por estar, de repente, poupando. Elas estão sabendo mais e agora tem um entendimento um pouco melhor de como o consórcio funciona e como que ele contempla e qual que é a taxa de administração. As pessoas hoje elas conseguem colocar um pouco mais na ponta da caneta. Por mais que a gente vive ali todo o tempo querendo estar sempre no comparativo por conta das redes sociais, mas ainda assim isso é uma ferramenta boa porque a gente consegue ter mais informação e com mais informação a gente consegue planejar um pouco melhor.
Agora, Breno, então a gente pode dizer assim que o consórcio, ele não é uma despesa, ele é realmente um investimento,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
É num bem, num serviço que você queira obter. Como a gente já falou aqui, é a longo prazo, médio e longo prazo, né? Você tem que esperar, mas sempre é uma boa opção.
Nossa, e é muito gratificante, assim. Eu falo por mim, Márcia, eu sou suspeito para falar, inclusive. Eu construí a minha casa, ela é do jeitinho que eu sempre quis e foi dentro do consórcio. Que eu fiz um consórcio de imóvel e desse consórcio de imóvel eu utilizei para construção e reforma, entendeu? E aí, claro, você precisa ter os documentos, todos legalizados do terreno, ou então, de repente, se for fazer uma reforma no imóvel, ter documento também. Mas, assim, tudo regularzinho, o crédito é feito em conta, eu consigo contratar uma empreiteira, um pedreiro, qualquer pessoa, qualquer empresa para fazer a minha prestação de serviço. E nisso, a minha casa hoje, do jeito que ela está, eu consegui no consórcio também. E é muito bacana que quando a gente vê que é uma coisa assim, que cabe dentro do bolso, certo?
É para qualquer pessoa,
é
né?
Qualquer pessoa.
Que possa minimamente se planejar.
Exatamente.
Né?
E tem um diferencial onde eu trabalho, que a gente tem consórcio, por exemplo, que começa com taxa reduzida, que, parcelas reduzidas. A gente está falando aí no desconto de parcela de 50%, Márcia. 50%. Você paga mil numa parcela, você vai pagar R$500, entendeu? Uhum. E, Breno, quando é que eu vou pagar mil? A partir da sua contemplação. Ou com 50% do prazo sendo pago, entendeu? Então, assim, são diferenciais hoje que você consegue ver no mercado que justamente te faz ter mais atração por esse tipo de produto, né? Imagina, eu tenho a possibilidade de adquirir um carro num financiamento que eu ia pagar R$2.000, eu estou pagando uma parcela que seria cobrada de R$1.500, entendeu? Então, é muito bacana isso. Isso é muito atrativo para todo tipo de público. Basta que a gente se planeje, sente com o gerente, veja com o seu especialista. E, meu irmão, bola para frente.
E, Breno, me diz uma coisa. Hoje, lá, na instituição que você trabalha, qual o perfil dessa pessoa que está procurando consórcio? É mais homem, é mais mulher? Em que faixa etária?
Sim, hoje tem muitos jovens, inclusive, né? Ali a gente consegue considerar uma faixa etária de 24 a 36 anos. Né? Eles estão procurando muito consórcio, porque aquela questão do projeto, da casa nova, de repente de adquirir o primeiro carro, como você mesmo falou que a sua mãe também fez isso. E os jovens hoje, eu falo jovens de 24 a 36, porque de fato é gente que geralmente está saindo da faculdade, né? Que concluiu o seu curso, já conseguiu o primeiro emprego, né? Já está trabalhando na área que de fato se formou, e aí começa a se planejar para adquirir até antes dos 30 anos, porque aquele projeto de que cheguei nos 30 anos, conquistei aquilo que eu sempre sonhei, pô, eu tô bem, né? Então, aí a pessoa já se programa, já se planeja para quando chegar nesse período ela já ter conquistado ou seu carro, ou a sua casa, entendeu? Eu, por exemplo, tô com 29 anos, Márcia. Tô fazendo 30, graças a Deus, agora esse mês de junho. Né? E esse projeto todo, como eu te falei, é do mesmo público, é o mesmo alcance. Uhum. Né? Eu fiz um consórcio, na época também tinha uma média de 24 anos, 25. Contemplei, fiz a construção da minha casa e hoje estou com 30, já tenho casa, já tenho carro. E é mais ou menos esse mesmo público que procura. Né? Muitos hoje, assim, eu não consigo te dizer de forma exata se é mais homem ou se é mais mulher. Mas assim, esse público está hoje arrebentando nesse sentido de contratar mesmo, de pesquisar, de planejar. E é bacana a gente saber disso, porque do outro lado a gente tem um nível de inadimplência, que hoje em questão de taxa de juros está muito alto, né? E quando a gente faz essa balança, né? É bacana saber que o mesmo público pode, de repente, estar com alguma dificuldade ou por falta de informação e, em contrapartida, estar se planejando também de outra forma, entendeu? Querendo adquirir um bem de uma forma um pouco mais planejada, entendeu?
Então, Brenão, depois desse papo, você que está nos ouvindo aí ou acompanhando a nossa live no YouTube, ficou super interessado aí em fazer um consórcio, passa lá com o Brenão. Brenão, faz o convite aí.
Então, passa lá com a gente, né? A gente está aguardando você a qualquer momento. A gente fica ali na agência da FAB, com o General Rondon, né? No prédio da CIA, agência Sicredi Macapá. Então, temos especialistas para poder hoje estar ofertando para você, para te dar todas as explicações que você precisa, para ter um entendimento muito bom do que é esse produto de consórcio, que vale muito a pena. Eu, de fato, sou suspeito para falar, Márcia.
Gente, e procurar é sempre uma instituição, como a gente falou aqui, com esse know-how, com essa credibilidade, com essa atuação de mais de 120 anos, não é qualquer coisa não, gente. A gente tem muita informação, principalmente pelas redes sociais, e tem que ter muito cuidado, tem que procurar a financiadora, a instituição financiadora certa, gente, que tem credibilidade. Brenão, brigadão pela tua entrevista. Semana que vem a gente espera de novo
Maravilha.
Vocês por aqui, tá bom?
Então pronto, obrigado a você, Rádio Ouvinte. Qualquer coisa é só chamar, Márcia.